Olha ele aí!
Fala, meu camarada, tudo bem?
Jorge Israel! Uau!
Aí,
Deixa eu só acertar minha
prazer.
câmera aqui. Maravilha, rapaz! Olha, nós conseguimos, hein?
Poxa, sabia que esse momento ia chegar.
Poxa, que bacana! Olha, mais uma vez, quero agradecer aí a sua disponibilidade, né? Você abrir a porta aí da sua casa, do seu estúdio, para falar um pouquinho com a gente nessa semana, que é uma semana muito importante para os músicos e para os instrumentistas de sopro. E você é um cara que escreveu a sua história aí, ó. Eu vou ter que desativar esses comentários para mim, para o seu rosto ficar melhor aqui. Eu acho que tá bom.
Ah,
Deixa eu ver.
tá tranquilo.
Tá
Deixando
tranquilo?
para cá.
Aí, ó, que maravilha.
Para você
Jorge, muito
escolher.
obrigado, viu? Poxa, de coração, agradeço muito.
Pô, tranquilo, que bom, bom, maior prazer estar aqui.
E aí,
Deixa eu dar
você?
uma limpadinha aqui.
Dá uma. Ficou meio embaçadinho.
É. Vai
Aí eu
ficar
acho que melhorou,
perfeito.
melhorou. Acho que foi questão do foco. Maravilha.
Agora
Olha,
foi.
a gente faz essa live com, a princípio, saxofonistas, né? E tem vindo muita gente assim de expressão. A gente entrevistou Mauro Senise, o Proveta, Raul Mascarenhas, Marcelo Martins, Danilo Sina, mais de 30 até agora na lista. E você, claro que estava na lista. Só que existem alguns que eu falo assim, gente, será que a gente vai conseguir fazer a live com ele? Porque ele é cheio de coisas, cheio de. Mas graças a Deus estamos aqui. Obrigado, viu, de coração.
Pô, é um prazer.
Olha, você chegou a
Eu
dar uma
tenho que
olhada no e-book?
Cara, era sobre os sete pilares, né?
Exatamente, a
Pô,
organização.
será que você me dá? Eu tô fazendo, sabe, só para dizer pra galera, eu
Falei.
tô fazendo agora uma, preparando a primeira grande live em homenagem ao Cazuza, né?
Tô
Então,
sabendo.
assim, eu tô fazendo a curadoria artística aqui e fazendo, ajudando várias pessoas nos arranjos e algumas músicas de um, de outro e tal. Então tá um trabalho danado. Tem tudo esse lado burocrático também. Quer dizer, se fosse só falar com os artistas, com os músicos,
Já
já é
era bom.
bastante. Mas tem todos os detalhes, porque se pretende uma coisa grande, né? Até para ter retorno para o Vila Cazuza. E aí, enfim, eu tô realmente ralando para caramba. Mas fiquei super interessado e
Poxa.
tô aqui também em casa nas tarefas domiciliares, né, cara?
A sua importância aqui, ô Jorge, é muito singular. Por quê? Porque você é um artista saxofonista multifaceado. O que que é isso? Você não é somente um saxofonista. Você é compositor, você é produtor, você tem várias vertentes. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, como que se deu a entrada sua na música, mas como que se deu o seu interesse por outras áreas? Porque tem músico que entra no instrumento e fala: não, eu vou estudar só o instrumento, eu vou ser só músico. Você não, você entrou para ser um instrumentista e foi para outras áreas. Ou foi ao contrário. Você foi para outras áreas e depois encontrou o saxofone. Como é que foi isso?
Foi mais assim, porque na verdade, desde pequeno, eu tinha esse gosto por música, por ouvir música, né, principalmente. Aí, minha avó europeia, né, quando tinha 5 anos, ela me colocou, ela e minha mãe, obviamente, meus pais me colocaram para ter aula de piano. E eu não. Eu achei aquela coisa meio maçante também, era bem novo, né? 5 anos. Mas aí minha avó sempre me manda. Eu fiz, cheguei a fazer um pouco de piano, e minha avó sempre me trazia um xilofone, uma flauta
Olha.
doce, um, não sei o quê. Você vai pegando nessa coisa. E eu, mas principalmente assim, eu gostava muito de comprar disco, eu fico impressionado, eu vejo coleção de disco. Meu primeiro disco eu tinha 6 anos quando eu comprei um LP dos Beatles, e depois fui comprando tudo, né? Com 7, 8, 9, 10. Aí na época, um pouquinho com 12, 13, aí eu comecei a tocar violão. Minha madrinha me deixou um violão emprestado, eu comecei a tocar violão, ter umas aulinhas, e aí comecei a pegar essa onda, né? De ver qual é a magia de você ter um instrumento, né? E
Sim.
descobrir as coisas. Eu, na verdade, a minha formação, pensando nela como um todo, assim, eu nunca tive a pretensão
de ser um virtuoso assim, porque eu acho que não é exatamente esse o meu caminho na música, entendeu? Então, assim, eu acho que desde que comecei a tocar violão, meu negócio era compor, era descobrir umas coisas, e isso que me fascinava mais, além de tocar e tal, mas assim, em termos. Porque a gente sabe, né? Cada um tem sua. É o seu DNA mesmo, a sua natureza de. Uns são mais bons de mecânica, de técnico, outros mais disso, daquilo, e aí cada um. Isso que é o barato da música, né? Porque
Total.
você não obrigatoriamente precisa ser. Ter estudado tanto, mas você, obviamente, estudar é ouvir música é estudar, né?
Então,
Assim.
a primeira música que você compôs foi no violão, então?
Acho que deve ter sido. Eu me lembro que logo que eu comecei a tocar violão, eu já começava a querer fa de falar, ficava fascinado mesmo com, né? Você vai botando o dedo, mexendo para cá, para lá, e aí você vai criando uma sequenciazinha, mesmo que simples, que você. Isso é do compositor realmente, é a paixão mesmo, até de ver os outros compondo, assim, como isso me até hoje me é a coisa que mais me fascina é isso, assim, é a criação, né?
E você lembra da primeira música que você compôs?
Cara, eu tenho uma música que eu não vou conseguir cantar aqui, mas outro dia eu estava conversando com meu primeiro parceiro de tocar junto e tal. E a gente era, acho que eu tinha 12 anos, a gente foi no festival da escola, e na nossa escola, no Rio de Janeiro, tinha muita gente legal. O Lobão estudou lá, o pessoal da Cor do Som, o Mu e o
Oh,
Dade,
sim.
o Claudinho Infante,
Pô,
que
que
você
isso,
deve
batera,
conhecer, né?
claro.
Aí Batera, né? Aí tinha o Cláudio Nutti. José Renato, muita gente saiu dessa escola, né? Uma escola chamada Rio de Janeiro, que agora não existe mais, mas era em Ipanema, e aquela rapaziada, assim, bem. Muitos músicos saíram, o festival de música era muito bacana, e eu participei, assim, já meio novinho, né? Disso, e já senti aquele gostinho, mas aí depois foi passando o tempo, e sempre eu acho que a grande sorte que eu tive no Kid foi que. Esse espaço de composição, até depois que o Leone saiu, eu estava bem preparado para assumir, porque eu já fazia música, né, bastante, assim, então foi legal, caiu no meu colo, de uma certa forma, essa parte da composição, e eu, se tivesse que fazer 10 músicas por dia, eu fazia, entendeu? Então eu tinha muito essa jeito para fazer, jeito no sentido de. Independente das pessoas, não querendo dizer que quando a pessoa sente que está expressando, que tem uma facilidade, que aquilo flui, então isso é um indício de que. Agora, por exemplo, para o estudo, indo para o instrumento, é o seguinte: também veio, o saxofone veio da onda que eu escutava música muito variada desde cedo. Então eu ouvia jazz, ouvia bossa nova, ouvia. MPB, ou depois ouvi, mas assim, se referindo ao sopro, assim, sempre ouvi black music, desde muito novo, James Brown, sei lá, com 10 anos eu já adorava James Brown, depois veio o Jackson 5, que eu era do fã-clube, correspondia lá com os Estados Unidos,
Oh.
vi o Jackson 5 no Maracanã em 90, oh, 90, em
Deixa eu ver.
74, 75.
Que
Então,
isso.
eu já acompanhava essa coisa. E aí, quando o jazz, principalmente, né, que eu também gostava muito, assim, e eu tinha um primo, tenho ainda, um primo que é sei lá, uns 5 anos mais velho que eu, seis, sei lá, alguma coisa assim, e ele tinha uma coleção de discos, assim, fenomenal, assim, em termos de estilos diferentes. Então, eu aprendi muito por ali, você vai pescando ali, pescando daqui. E ele me levava em shows de jazz, depois. Então, assim, o instrumento de sopro estava meio presente ali. Mas ele aconteceu muito por acaso, na verdade. A minha aproximação real com o sax foi que eu fiz mochilão 6 meses, né? Eu fui para Israel, fiquei 2 meses, depois
Uau.
Suíça, fui para lá viajando de trem, não sei o quê. E aí eu estava sem instrumento. Então, onde tinha um violão, eu ia lá e dava uma afilada no violão. Aí, pá, sempre atento. Aí, um dia, você vê, agora que eu vejo belas conexões, até o porquê que eu fui cair nesse episódio que eu vou contar, que foi onde eu foi assim, a hora que eu vi que ia tocar sax. Foi, eu estava num trem passando por uma cidade pequena na Alemanha, aí sozinho, né, nesse mochilão, viajando pra caramba, pra lá e pra cá. Aí eu olhei passando pela cidade, eu vi no muro da cidade ali, show do Santana. Hoje, não estava escrito hoje, estava escrito a data e o dia. Aí eu falei, pô, saltei ali, vamos ver. Aí nisso, era uma cidade muito pequena, assim, sei lá, nada assim para visitar. Eu fiquei andando ali. Aí, de repente, eu ouvi uma banda tocando no porão. Aí eu,
Olha.
cara de pau, que, pô, a gente tem, o músico tem, pô, mais novo. Então, ali eu fui lá, bati na porta, entrei e comuniquei ali com eles e tal. Aí eu já tinha banda, na verdade. Eu tocava violão e basicamente compunha e tocava violão. E cantava também um pouco. Aí eu tinha uma banda que era até com a banda era eu tinha algumas bandas, mas a principal era a Pim da Rua, que era com Frejá, o Felipe Lerena, o Bruno Araújo, que também depois acabou, toca até hoje baixo, tocou com Legião Urbana. Aí o Frejá, o Patinho Batera, que não fez, não seguiu música, e o Felipe Lerena, que está no mercado da música também. Mas enfim, eu cheguei, quando eu voltei, e o violão, eu no meio daquele rock and roll, o violão, pô, era tipo assim, pô, estão ouvindo, né? Tá, legal. Mas não era aquela coisa toda. Cara com piano Rose, batera, baixo, guitarra, enfim. Aí, entrei, então, voltando, entrei nessa casa, nesse porão, conheci. Aí, tinham duas guitarristas, uma era a guitarra base. Aí, eu vi lá o estojo na cara, vi aquela coisa sedutora, aquele instrumento de metal dourado dentro do veludo vermelho, enfim. Pô, maneiro, mas não tinha ninguém tocando. Aí, bom, era o guitarrista base que fazia também uns solos de sax. E eu também fazia guitarra base, eu levei um som com eles. Toquei umas coisas mais brasileiras, assim, Jorge Ben, que a galera conhecia, e levando um som e tal. Mas o aí ele falou, cara, você faz guitarra base, não sei o quê. E eu falei, pô, que adorava o som, etc. Ele falou, cara, compra um sax e você aprende a tocar sax, porque você pode variar, nem toda música é imprescindível à base da guitarra, e você vai lá, faz um solo numa música, dá um colorido na banda. E o cara já
Caramba!
premeditou o caminho, né? Aí foi isso. Aí eu resolvi ter aula, que também foi uma coisa engraçada pra caramba, que eu estava numa cidade na Suíça que não tinha professor de sax. Aí eu descobri que era uma cidade a uns 60 quilômetros, pegava o trem, peguei o trem, fui para lá, tive uma aula, e o professor era um coroa e tal, era o método Closer.
Ah, o
Você
Closet.
deve Aí eu toquei ali, aí já saiu um som, porque eu também já tinha tocado flauta doce, mal ou bem, você entende aquela coisa de,
A
né, da escala
escala.
subindo, abrindo os dedos e tal. Aí tirei um som, aí conversei com ele. Resultado, o cara me deu um método e falou, leva o sax, não me pediu. Enfim, eu comecei bem, né, com um cara
Que
generoso me
isso?
emprestando o sax e tal. E eu tava numa pensão com uma mulher que tomava conta horrível, super repressora. Não tinha nem tocar nada,
Putz.
e quanto mais a primeira nota que eu dei, ela fala, não, 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 aqui não vai, não sei o quê, pô, aqui não vai tocar, não pode tocar nada, nem 5 minutos. Aí eu pegava o sax e ia para uma frianca, né? Eu ia para uma cabine telefônica na rua e ficava ali tocando. Foi assim que eu
Você
comecei.
tá brincando
Agora,
comigo?
verdade. Agora, o grande barato, aliás, cara, tá aí. Caramba. 40, é certinho, foi 80.
Você tá ligando
Caraca!
as coisas agora, hein?
Agora é que eu tô ligando, não tinha me ligado, não. Aí é o seguinte, eu acho que assim, o grande batismo eu tocando sax, que foi o seguinte, na volta, aquela fissura, né, de ter guardado dinheiro para comprar os instrumentos, eu voltei pelos Estados Unidos. que eu tenho um tio que uns tios que moram lá e eu tinha onde ficar e tal. Eu fui para lá para ficar uma semana pesquisando e comprando coisa, um violão elétrico, né, acústico elétrico, eletroacústico, para poder plugar aquele bonzão mesmo, para sair som, um pedal, não sei o quê. E eu queria comprar um sax. Aí no, nessa loja tinha os dois andares, três, quatro andares. Aí o de sax era no último andar. Eu estava ali vendo umas coisas de som, não sei do quê. De repente eu começo a escutar um saxofone, um cara tocando muito assim, mas muito, muito, muito. Aí, tempão, tempão. Resultado, eu comecei a ouvir aquele som. Falei, cara, vou para a escada ficar ouvindo esse som aí. Aí fiquei ouvindo. Aí o cara, falei, não, esse cara é
Destruindo.
um monstro, esse cara é um monstro. Aí eu subi, sabe quem era, cara?
Quem?
Era o Sonny Rollins.
Não, não
Sonny
acredito, cara. Você tá brincando
Rollins.
comigo? É
E
sério?
aí ele ficou, sério, aí eu,
Caramba.
e ele tava testando, e aí eu subi, ele ficou tocando, 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 aí eu fiquei olhando, né, curtindo pra caramba, e aí.
Poxa.
Eu, na sequência, assim, eu tinha falado que eu estava procurando sax alto, ele toca tenor, né? E
Sim.
era a mesma marca do meu primeiro sax que ele estava vendo, que era um sax Bischer, sei lá como é que
Bicho.
fala. Um sax de 1926. Mó barato. Aí assim começou. Só que a minha
Mas você falou
vantagem
com ele?
chegou.
Você falou, poxa, eu tô querendo ou não?
Falei com ele. Falei com
Caramba.
ele. Aí o cara tinha me passado um bull, ele estava experimentando também um. Aí ele falou, pô, vai, tipo, vai que pode ir, esse sax é antigo, mas é bom, não sei o quê, tem um timbre, não sei o quê.
Sabe que
Falou um
se
negócio
ele é
bacana.
vivo até hoje, né? Sabe?
É incrível, né,
Sonny
cara?
Rollins
Eu
está
vi um
até
show
hoje.
dele, eu vi um show dele, é o quê? Uns, já tem uns 6 anos, ele já tinha uns 80. Ele deve estar quase 90 anos, né?
Tá por aí.
Se bobear.
Por aí. Nossa.
A gente viu o show e eu acabou o show, consegui ir lá no backstage, tava o Ed Motta junto. A gente se encontrou, ele tinha levado uma caixa de discos, uma caixa, uma maleta toda, né, devia ser aclimatada e tudo. Aí com os discos todos, e a gente foi, conseguiu falar com o Sonny Rollins. E aí o Ed Motta tinha o primeiro disco dele, do Sonny Rollins, uma coisa assim, tipo, mesmo, não sei se era o
Raríssimo.
primeiro, mas um raro pra caramba, fechado, lacrado. Ele
Nossa.
tinha dois. Ele tinha dois.
É
Aí
meio de
tinha
moto,
assim,
né?
um, o Ed Motta, um ele levou pra dar pro Sonny Rollins, e outro ele levou pra ele, pro Sonny Rollins assinar.
Que
Cara,
isso?
quando o cara chegou com aquele disco e mostrou pro cara, o cara simplesmente não acreditou. Falou, pô, não acredito que
Lacrado.
existe um disco lacrado e que eu tô ganhando um e é meu primeiro disco, se não era o primeiro, sei
Se
lá,
bobear, nem
um
ele
disco.
tinha, né?
Ele não tinha. Ele falou que não tinha esse disco.
Olha só.
Aí, mas aí essas coisas, né? Mas é muito maneiro.
Que louco.
Aliás, eu nem contei essa história para ele. Tá aí, eu nem devia ter contado essa história para ele.
Pô, divino,
Que
aquele
o
momento ali, né?
é.
Rapaz, eu acredito muito na. Assim, nada acontece por acaso. Tudo tem o um propósito certinho para acontecer naquele momento, daquela forma. Poxa, você falando dessa forma aí, incrível. 40 anos então tem isso.
40 anos, cara.
Fazendo esse ano.
Certinho.
Você lembra o mês ou não?
Era no fim de julho.
Ó! Aí, ó.
É tipo agora. Já deve até ter passado, mas eu até tenho como. Eu vou ver isso aí, que eu acho que eu tenho essas coisas guardadas. E, pô, eu queria. Tô curioso, porque eu devia até ter feito alguma coisa, né?
Ainda dá tempo, tá
Assim,
no ano, tá no
especialmente.
ano.
É, pode crer.
Rapaz, que loucura! E aí então foi o start do sax, pô, você recebeu uma bênção ali do Sonny Rollins, né?
É, não? Porra. E cada vez que passa o tempo, que na hora é um episódio e tal, mas você, sei lá, depois que passa muito tempo, né? O que você está falando, tudo tem sua, o seu jeito, seu timing, são um monte de coisinhas que vão sumindo, né? E não é assim, não é meu pai que era saxofonista e eu virei, ou qualquer coisa, alguém era músico, nada disso, é uma coisa que veio.
Veio
Não,
embarcado.
e é tão aleatória que foi você que decidiu pegar a mochila e sair viajando, e você olhou para o muro e viu o Santana e resolveu pular naquela hora e entrou naquele lugar e o cara falou: toca sax. Ó,
Exatamente.
se esse cara não falasse para você tocar sax e você fosse nessa loja de música, talvez você nem ia interessar em subir no segundo andar para ver o sax. Olha só que louco isso.
Exatamente, cara. Exatamente isso.
Que
É, o
louco.
destino é engraçado, né,
Total,
cara? É
total.
às vezes são uma coisa encaminhada já, né? Mas tem umas coisas que são surpresas, né? É tipo umas coisas assim. E o sax é incrível, assim, porque eu não vou dizer que eu estudei muito, né? Eu sei harmonia, né? Como tocava bossa nova já antes, então tenho noção tinha já noção de música e tal. Mas e estudava assim, né? Tinha aula, mas nada assim muito sério, mas cheguei até a estudar na Escola Guerra Peixe que tem aqui no Rio e fui também
Demais.
depois quando eu comecei a tocar sax, eu tive algumas aulas com Paulo Moura
Ó,
em
todo
grupo
mundo,
assim.
né? Paulo Moura passou ali, todo mundo passou na mão dele.
Não? Sabe quem foi meu primeiro professor?
Quem?
Quer dizer, não,
Sonny
foi
Rollins.
o Pixinguinha, né? Aí o primeiro professor que eu tive, na verdade, eu não sei se foi, acho que foi o Nivaldo Ornelas.
Pô, demais.
E
Passou pelas lives também. Pô, não sei.
ele é demais, né? Só que eu não
Demais.
tive tanta, mas eu lembro que a aula dele é interessante até te falar, que ele a primeira coisa dele era o som. Assim, mas não assim, ah, aí agora não, não. Era um som, tipo, você tocava duas notas num intervalo e ficava ali. E aí mais longa, nota mais longa, para você entrar em contato com o som, porque às vezes também você sai, né, mexendo os dedos, assim,
Igual o
passando as
cachorro
notas
doido ali.
e não estudo o som. E ele tinha essa coisa do diafragma. Foi assim que ele começou dando aula. Os outros professores, nem tanto. Já passavam alguma coisa para você sair
Mais
tocando.
técnica.
Eu tive um outro professor que era da OS, da Orquestra do Municipal. Orquestra Municipal do Rio. E aí
Mais erudito, então.
mas ele era doido, assim, não.
Era da noite.
Não estava contido nisso exatamente, mas ele era um cara, por exemplo, que me passou um choro, cachimbinho, na primeira aula, primeira música que ele me passou, se você vai ver quão maluco ele era. Chuta, assim, digamos que o cara vai aprender guitarra e você bota na mão uma música do Jimi Hendrix para ele. Então
Primeira
seria
aula.
equivalente. Primeira aula. A gente chuta quem era. A música de quem? O Jimi Hendrix do saxofone no bebop, né? Cara, Charlie Parker. O cara me botou, pra quem tá ouvindo e não sabe, é o cara mais inatingível, até pelos outros saxofonistas da época, né? Ninguém tinha aquela destreza e
Quem que
criatividade.
era
E
esse professor?
esse cara, por incrível que pareça, eu vou lembrar, mas agora me foge
Fugiu o
o
nome.
nome dele. Mas aí, beleza. Aí ele tinha uma coisa legal, que ele gostava de choro também. Ele tocava muito bem flauta, tocava sax, mas ele nunca tocou na minha frente. Assim,
Ó.
deu aula sem sax. E ele dava aula de flauta para o Oberdan,
Ô, Berdan, que
que é
isso?
Oberdan Magalhães, é. Aí eu conheci o Oberdan antes de ser do Kid, dessas coisas. Eu tive uma aula com o Oberdan.
Olha.
Agora que eu estou lembrando, ele foi na minha casa.
Que
Tive uma
isso?
aula com ele. Depois vim a tocar com William Magalhães, que é queridaço, né, da banda Black Rio e tal.
Sim.
Seguiu, né, a banda Black Rio. Acho que foi até iniciada pelo Oberdan, não sei, mas com certeza era um dos fundadores. E aí, o Oberdan é sensacional, né, cara?
Isso é
Gravou um
demais,
solo com
cara.
o Michael Jackson.
Demais, demais. E engraçado, eu sempre falo nessas lives É raro uma live de algum saxofonista que não menciona o Nivaldo Ornelas. É impressionante. Você vai, volta e meia, o entrevistado fala: Nivaldo Ornelas. Pá! Não, estudei com o Nivaldo Ornelas. Não, inspirei no som do Nivaldo Ornelas. Encontrei o Nivaldo Ornelas. Sempre o Nivaldo Ornelas tem que estar nessas lives. Incrível, incrível.
Então, o mineirinho fica ali quietinho, mas ninguém esquece, não.
Ninguém esquece.
Muito bom.
Mas então, ô Jorge, aí você, pô, toca violão, compõe, toca saxofone, mas e esse olhar para você falar assim, não, realmente, eu vou pegar um artista aqui, ou vou pegar o meu trabalho, eu mesmo vou produzir. Como que deu esse start, assim, de você pegar no braço, assim, o seu trabalho e falar assim, não, agora eu vou produzir isso aqui, porque eu tenho os conhecimentos plausíveis para me tocar esse trabalho em excelência, assim.
Cara, veio naturalmente, até porque assim, no Kid eu já fazia as pré, eu adorava, eu sempre gostei dessa coisa de gravação, então eu fui tendo todos os primeiros gravadores de mais de, sem ser estéreo, né, de quatro canais que dava pra gente fazer overdub, que overdub, para quem não sabe, é tocar um violão, aí passar ouvindo o violão, gravar outra e você gravar uma em cima da outra sem apagar, na verdade você fica com quatro canais. Aí é isso, eu gostava de pegar, e depois eu comprei bateria eletrônica assim que começou a ter, aí os teclados, não sei o quê. Então, ao longo desse começo da. Assim que eu comecei a ter banda e fazer show e não sei o quê, a gente ganhava uma grana, eu, pô, investia absolutamente tudo
Olha só,
em instrumento, né?
equipamentos.
Equipamento, que era nesse cabelo. Aí tinha isso, inclusive tem coisas antológicas, né? Por exemplo, o disco Ideologia, que quem produziu foi o Nilo, que morava comigo, foi gravado no meu gravador, e tem lá, a gente tem as fitas de quatro canais lá até hoje,
O disco
da
inteiro?
pré-produção de Ideologia. É, o disco inteiro.
Caramba.
Aí, só que, por exemplo, eu tô falando, isso a gente tem o tempo todo, sabe? Que é legal, né? Não vai esperar, mas assim, depois, sei lá, o Cazuza morreu há 30 anos atrás, ou seja, esse disco tem 30 e tantos anos. Pô, e o disco continua, né? Todo mundo conhece as músicas, pessoal das novas gerações, não sei se conhece o disco inteiro, mas com certeza quatro músicas dali estão aí até hoje, né? As pessoas conhecem. E aí é mó barato, vou te contar essa história, é bom, né? Lembrar disso. Então eu tinha já essa coisa do estúdio, de querer. É isso, de gostar de produzir, de fazer arranjo e tal. E, na verdade, eu fui co-produtor de alguns discos, mas eu nunca era o produtor principal, mas eu sempre tinha, assim, uma certa organização, até de formato de música, de ideias de arranjo para cá e para lá, era muito interessado nisso. Mas, enfim, isso.
Você tem 18 músicas com o Cazuza, não é isso?
Cara, eu gravei 13, né? Aí tem mais umas espalhadas, mas tem umas assim que a gente não terminou. Agora eu tive uma descoberta ridícula, ridiculamente maravilhosa, que eu recuperei uma letra, que foi a única letra que eu passei pro, que eu mostrei pro Ezequiel, pro Zeca, né, Neves, que era o produtor dele, produtor de vida e de conceito, assim, não exatamente produtor musical, que foi o Nilo e tal, mas ele estava sempre como co-produtor, mas era meio que um mentor e tal.
É tipo
E
Quincy
ele.
Jones com Michael Jackson, né?
Hein?
É tipo Quincy Jones com Michael Jackson, né?
É, só que ele não tinha a parte técnica,
Musical.
só tinha a loucura do conceito, das letras, das músicas, que
Sim.
é legal, não era. E ele tinha muito
Fundamental
assim,
também, né?
muito, pro Cazuza foi muito. E aí, pô, a gente tava falando o quê? Perdi o fio
Dessa
da
que
meada.
você achou a letra.
Ah, é, exatamente. E aí, eu um dia mandei uma música, uma demozinha com uma letra para eles ouvirem. E aí eles adoraram a letra. Aí falaram: pô, cara, que legal. É porque é da perspectiva da mulher, assim, a letra. E aí, meio que também com uma diferença de idade, chama diferença de idade. Aí ela, essa. Eles falam: não, isso aí é. Pô, Chico Buarque, eu falei, calma, não sei o
Uau!
quê, mas, não pela qualidade da letra, mas pela ideia do conceito da letra.
Do feminino ali, né?
E aí eles se amarraram, pegaram e falaram, ó, a gente vai dar um trato aqui, vamos, pô, vamos embora, mais uma, não sei o quê, beleza. Aí, enfim, passou o tempo, eles não me devolveram, não sabia se eles tinham terminado ou não. Eu perguntei para a Lucinha, ah, quando você estiver dando uma olhada no baú, que ela fez um livro do baú do Cazuza, né, que ela pegou a maioria das coisas e tal, e eu não estava lá. Eu perguntei, pô, depois vê se você acha, não sei o que, ela não achou. Aí outro dia, a minha amiga Paulinha, que eu nem estava com, sei lá, o telefone registrado, ela me manda de uma pessoa que eu não sabia quem era, aí tinha a letra da música
Inteira.
escrito Cazuza, Zeca e Jorge Israel, papapá, e eu falei, caraca, eu falei, cara,
E
como
agora?
assim? Aí quando eu olhei embaixo tinha o carimbo da censura, então eles devem ter, mesmo que tenha se perdido essa letra original, eles devem ter mandado para censura, porque o Cazuza escrevia muito e para deixar registrado e tal. E aí eu não sei como que ela ainda não me explicou que ela descolou essa letra, alguém deve ter, sabe, amigo que devia saber que ela é minha conhecida e tal, e sei lá, não sei como é que foi, até tô super curioso para saber. Mas você vê, né, cara, também aí aparece mais uma. Sei lá, eu já cheguei a rascunhar alguma coisa com Frejá, por exemplo, em uma letra deles, mas aí a gente deixou para lá, então não fica contabilizando todas, eu contabilizei mais as
Demais,
gravadas.
13, né? Gravadas. Eles estão falando aqui, ó. A gente está perguntando para você falar da sua produção do disco do Tributo aos Mutantes.
Ah, legal.
Tá pedindo aqui.
Produzir, cara, foi uma honra, mó barato, porque a gente pegou. Eu sempre gostei de Mutantes, né? Bastante. E a gente acabou também por um outro caminho. Eu acabei ficando amigo do Serginho, que ele tinha uma amiga que era mãe de um amigo meu e tinha um convivido naquela época do fim dos anos 60, no começo dos Mutantes, e eram bastante amigos. E aí, um dia, também antes do Kid, eu estava lá e tinha ele tocando numa roda na festa da mãe desse meu amigo, né? E aí a gente acabou pegando, tocando, conversando, papapá, e como era muito fã, a gente foi trocando ideia, ficando conhecido, enfim. Aí depois. Ih, caraca! Ah, do disco. Aí foi indo, essa amizade foi indo, e aí eu fui ficando muito relembrando, reescutando tudo dos Mutantes, e os Mutantes estavam muito meio que abandonados, esquecidos um pouco, assim, né? Assim como até o Novos Baianos, que depois que veio e voltou com força, né? Mas durante um certo período ali,
Ficou meio
talvez
esquecido.
no fim dos anos 80, assim, estava um momento muito ruim, né? Eu me lembro que de música, assim, 89, 90, 90, foram anos meio caidões, assim, mas sempre coisa boa, obviamente, mas aí foi isso. Aí, pô, vamos fazer alguma coisa. Eu tive essa vontade de fazer
Você falou com quem é isso?
aí eu chamei o Cadu, que era baterista do Kid, que justa e até hoje toca comigo, produziu os últimos trabalhos que eu fiz. E aí a gente foi também atrás dessa coisa de equipamento. É assim que a gente teve um equipamento que dava já para gravar em casa, Vera, um disco. A gente fez o disco acústico do Kid, o primeiro, meio desligado, e emendamos nesse disco do. Que aí foi bacana, porque estava um momento que estava assim, começando uma ondinha, e aí eu chamei mó galera: Planet Hemp, o Herbert Viana, o Barão, Tony Garrido, Daúde, aí tinha Rio do Ora, aí tinha
Pô,
o
Rio
Sérgio
Norte.
Dias, tipo Tom Zé, uma galera, porque o Gil, todo mundo fez assim, quer dizer, todo mundo, muita gente, o Arnaldo
Topou
Antunes, o
fazer.
Lula. É, o disco é muito, muito interessante. Então, assim, foi um pouco, foi antes daquela história de voltar os Mutantes, né, que voltaram ali num dado momento. Mas já bem depois, acho que voltaram em 2006 com a Zélia Dunca cantando, que também você vê, eu acabei apresentando a Zélia Dunca para o Sérgio Dias, e no dia da gravação dos Britos, eu botei os dois no mesmo dia para se falar e se conhecerem, e ela acabou virando a substituta da Rita Lee, né,
Nos Mutantes.
na volta dos Mutantes.
Tem um amigo meu que sempre fala: as conversas agindo temporadas. Você vê, é isso mesmo. Uma conversa que você tem com alguém aqui já é algo que na frente vai culminar em algo muito importante, né? Você apenas apresenta duas pessoas, já era. Aí lá na frente essa pessoa vai ser uma peça principal ou chave de alguma coisa. É incrível isso, incrível.
Ela tá botando aqui que eu aglutinei uma galera. É verdade. Juntou aí, por exemplo, teve uma faixa que era Tom Zé, o Abujamra e alguém tipo assim, e a Zélia mesmo. A Zélia, Tom Zé e Abujamra. Outro tinha Arnaldo Antunes. Aí tinha o Gil com o Maltner,
Esse trabalho de
que
resgate é
eu.
muito interessante. Essa pessoa que falou aqui, ó, esse tributo me apresentou aos Mutantes. Ou seja, esse trabalho seu apresentou os Mutantes para essa pessoa que não conhecia. Eu comparo isso com o trabalho que o Zé Nogueira fez junto com a Adnet, do Moacir Santos, né, com aquele
Ah, é.
DVD do Ouro Negro, né?
Maravilhoso.
Poxa,
Muito.
apresentou o Moacir Santos para o Brasil. É um trabalho de resgate. Embora o Moacir Santos viveu muito fora do Brasil, os Mutantes não, os Mutantes sempre ficaram no Brasil assim, mas mesmo assim, igual você falou, ficou um tempo ali desconhecido, né, entre aspas, para aquela geração que estava chegando, né? E aí vem você e fala assim: pô, vamos fazer um resgate? Aí, consequentemente, acaba apresentando para uma gama de gente pela primeira vez. Olha que louco isso.
É verdade, é
Importantíssimo.
muito legal. Se você plantou uma coisa, mesmo que seja um número pequeno de pessoas, já que são pessoas que são ligadas e tal, e isso já é super importante, né?
E se fosse para
A
você
gente
escolher,
poder.
agora só, uma curiosidade minha. Se fosse para você escolher algum trabalho ou algum artista que hoje em dia está esquecido, mas que merece um lugar legal assim no cenário, quem que você resgataria assim?
Eu acho que a gente vive de 5 anos para cá, mais ou menos, eu vejo pelo meu filho do meio, assim, um momento bacana, até mais um pouco, assim, mais um, as pessoas, os anos 70, eles foram muito recuperados pela galera mais nova, assim, eu tenho essa impressão, assim, toda essa galera, por exemplo, principalmente novos baianos também. Teve um pouco isso que os Mutantes tinham durante um tempo. Eles foram voltando, 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 voltando até realmente bombar. Eles tiveram uma primeira volta em, não sei se foi 99, que não foi assim uma volta para os mesmos fãs, digamos assim, né? Só que o que aconteceu agora com Novos Baianos, que é uma coisa que com os Mutantes. Eles não, eles, o Sérgio mora fora do Brasil, né? Então, assim, ele não ficou muito no Brasil, mas o que aconteceu com Novos Baianos foi sensacional. Eu acho que, pô, agora teve a peça dos Novos Baianos e você já vê que é um público, cara, é um público novo, sacou? É mais da metade é galera nova, assim mesmo, de 20 anos, 25. Então, eu acho que esse lance dos anos 70 do Brasil, graças a Deus, ele foi bastante recuperado, assim, né?
Olha.
Você vê que a galera não tá esquecido. Marcos Valle, que tinha uma época que era lá fora, era, né, saudado e tal, e aqui pouco às vezes durante
Reconheci.
um período também, mas agora já há um tempão que faz as coisas,
E voltou
faz
com o
talvez até
trabalho
trabalho,
ele e o João Donato também, que fizeram trabalho juntos.
mas maneiríssimo. Tem um que é ele, acho que é ele, o Donato, o Carlos Lira e o Menescal, né?
Esses quatro, exatamente.
Os Bossa Nova, os Bossa Nova.
Mas
Mas
não tem um artista assim que você fala, poxa, tem esse cara que.
cara,
Você
eu
tem uma
acho que tem
noção, você,
um.
ó, você tem uma noção, Sérgio Ricardo, a gente perdeu, né, há poucos dias atrás. E eu recebendo, porque eu postei, né, muita gente fala assim, quem que é esse cara, né? As pessoas não conheciam, né? Poxa, quem
É
que é esse
muito
cara?
antigo, né?
É muito antigo. Mas tem assim na sua cabeça alguém que fala, poxa, seria interessante fazer um.
Tem uma galera que eu acho muito bacana, que é do começo dos anos 80, que anda meio sumida, que é o Cleito e Cleidir. Eu acho que eles têm um trabalho maneiro, assim, naquele miolo, assim, entre os anos 70 e 80, que eu acho
Cleiton,
que é
Cleitinho.
um lugar ali que eles fazem uma música, né? Eles têm essa coisa do Rio Grande do Sul, mas colocada de um jeito tão bacana. E eles tinham uma banda, que acho que era os Almôndegas, que era tipo um.
Já estão falando aqui, ó. Amo, tá vendo? Já tem um público.
Não, são pessoas que às vezes são esquecidas porque, sei lá, por exemplo, tudo bem, Mutantes e Nós Baianos, pô, eles eram um movimento, né? Uma coisa
Uma
assim.
avalanche, né?
E
E era.
era uma dupla, por exemplo, maneiríssima, que fez bastante sucesso e sei que continua fazendo as coisas, mas. Eu estou falando trazer de volta para uma galera nova. Não estou dizendo que para a gente deixa de ouvir ou até, por exemplo, o Cazuza, eu estou fazendo essa live. Eu acho que de tempos em tempos precisa ter uma acordadinha para as pessoas ouvirem mais, né, e se lembrarem, mais gente conhecer. Eu não acho que eu acho que a gente está bem parado de uma certa forma porque tem já há um tempo tem muito documentário, né? Por exemplo, agora eu vi um documentário maravilhoso da Marina. A Marina, sensacional, né, cara? Super. Aí mudou do Rio para São Paulo, começou a fazer coisas novas, cheio de ideias. E, cara, uma postura muito bacana. Então, eu acho que, mal ou bem, as pessoas. Agora, até há pouco tempo, eu participei de um documentário do Lincoln Olivetti, que, por exemplo,
Ó, oh,
também.
que isso?
Teve uma história aqui na nossa área do sopro, né, de arranjos
Claro,
maravilhosos
claro.
e tal. E esses. Mas ele, de repente, fazer um documentário, mostrar tudo que ele fez para os leigos conhecerem, os músicos conhecem, mas aí as pessoas até vão. Chegam a falar o nome, né, porque viram um especial, até um especial dos meus queridos. Do meu querido Omar Marzagão, e foi em parceria com a Music Box Brasil também, que é bem legal. Para quem não conhece, é o canal 123 da NET, que é só música brasileira. Apesar de chamar Music Box Brasil,
É só música
é só
brasileira.
música brasileira. Eu chamo de caixinha de música.
É para capturar o gringo, né? O gringo vê, pô, que legal.
Eu acho que é porque não sei se é da Fox, é de alguma dessas, assim, de lá de fora, e
O
eles botaram.
próprios Mutantes tem também um documentário chamado Loki, né?
É,
Pô,
mas é
maravilhoso.
do. É, que é o nome do disco do Arnaldo Batista. Exatamente, eu vi essa foi para TV Cultura, Canal Brasil,
E tem uma
que fez isso.
galera que fez muito sucesso também na década de 80, que nem mora no Brasil mais, assim, tipo cantores mesmo. Esse dia eu estava vendo a Débora Blando. Débora Blando mora, não sei se é na Europa, ela mora em algum lugar aí fora, né?
Morava em Nova York há muito tempo atrás, mas eu não sei. Eu até encontrei com ela há uns 4 anos atrás, mas ela até foi casada, ou se não foi, namorou muito tempo, acho que foi casada com Sérgio Dias.
Olha aí.
E até ela realmente, é porque ela também tentou uma carreira internacional
Sim, ela
com o
lançou
empresário
algumas.
dela.
umas coisas, hein?
É, o empresário dela era o mesmo daquela da Cyndi Lauper.
Ó,
O
que
empresário da
isso?
Cyndi Lauper conheceu ela e ela foi bastante instigada por ele, assim, e ela tinha toda a condição, assim, de poder acontecer alguma coisa com ela, mas já acabou que lá fora não chegou a acontecer. Aqui no Brasil até que rolou música de novela, chegou a fazer shows, mas acho que ela ficava muito nesse ping-pong.
Poxa, que
Acho que ela tá
legal
morando na Itália.
que você falando é resgatar o Cleiton Cledir. O pessoal que tá louco aqui, ó, é um momento que precisa resgatar esses artistas. Essa geração precisa conhecer mais além. Tem mais alguém que você podia mencionar assim? Essa galera fica louca e fala, pô, que é legal mesmo, como é que você falou, Cleiton Cledir, uma pessoa já falou, eu amo.
Muito legal. Tem pessoas que, por exemplo, que eu não sei até que ponto que a gente perde a noção, né? Mas, por exemplo, caras sensacionais dos anos 70, que é o Luiz Melodia, né? Que é um cara. E é engraçado, porque assim, os mineiros, a galera tem ouvido o Lo Borges, eu vejo até o Toninho Horta, eu vejo os. Meu filho também é músico, né? Aí é covardia, mas assim. Por exemplo, o guitarrista que é amigo dele, que acho que estão até fazendo alguma coisa juntos, da Dônica, da banda Dônica, ele é totalmente Toninho Horta, a linguagem
Poxa.
dele, de guitarra. Então, assim, isso já há uns 5 anos, né, que essa banda existe. Então, assim, a galera ouvia esses discos do Clube da Esquina, que nem eram os mais. Por algum motivo, eles não sabem o que que vendeu muito, o que que bombou mais um disco ou outro. Então, é interessante ver por onde vai o caminho dessas. Por que que é. Outra parada que era legal pra caramba era essa Rodrigues Guarabira, que eu fiquei
Olha,
admirando.
nossa! Você falou do Luiz Melodia. Eu conheci o Luiz Melodia num CD do Léo Gandelman. Ele faz uma participação cantando num dos discos do Léo Gandelman, acho que é Sax Drive. Ele entra: Se você não me queria, um arranjo lindo. Poxa, eu falei: cara, o que esse cara foi quando eu conheci o Luiz Melodia? Pô,
Pô,
maravilha!
o Melodia é sensacional. Tem uns discos sensacionais, o Pérola Negra, Juventude Transviada, são dois discos obrigatórios, né? Na verdade, quem gosta de música brasileira, assim, realmente tem que conhecer melhor os artistas dos anos 70, né? Que foi a época, assim, do
Foi a
fim dos
base
anos
para
70
tudo que veio depois, né?
até. É, exatamente, é fenomenal, né? Tinha o Clube da Esquina, a galera de Minas, Milton, Beto Guedes, Lô Borges,
Wagner
Wagner Tiso,
Tiso.
aquela galera toda. E a gente ouvia demais, né? Tinha uma onda mais rural, mais Beatles, mas também de. Tinha uma mistura maneiríssima, né? Lá na galera de Minas.
Eu sou de
E,
Minas,
pô.
né?
Ah, é?
É,
Sei de cidade.
eu moro em Santos Dumont, que é do lado de Juiz de Fora. O Milton tá morando em Juiz de
Ah, é bom.
Fora, é também.
Eu conheço.
Pô,
Eu
demais.
sempre passava por lá, que eu viajava com meu pai para Minas, a gente passava ali por Santos Dumont, parava para. Acho que tinha uma loja lá de queijo, de não sei o que, na estrada que a gente
O que
parava para
mais tem
comer.
aqui é queijo.
É, realmente. Mas por acaso ali, a gente marcou, a gente foi umas 10 vezes essa viagem, e a gente tinha marcado que ali, que era o lugar de parar para fazer
Aqui
um.
perto de Santos Dumont? Oh, deve
Na
ser então.
estrada.
É, deve ser a Leiteria São Luís, então. Ou o
Pode ser.
Porto
Era um lugar
747.
bem com uma cara de assim tradicional e pá, mas isso faz tempo pra caramba também. Não sei
É.
se. Mas é isso, cara. A gente teve nos anos 70 essa coisa da MPB realmente muito legal, porque também veio a Tropicália aqui, que já trouxe essa coisa da mistura, né? De botar o rock na MPB, que acho que foi um grande barato, né? Porque a gente aqui no Brasil é bom não separar tanto as coisas, né? É bom estar tá sempre misturando, né? A bossa nova é isso, né? É a mistura, né, do samba com jazz e tal. O próprio o pop rock brasileiro não tem assim, chegou a misturar, né? Tem um sotaque assim, mas e acaba que as pessoas fazem músicas dentro do Kid mesmo, tem umas músicas que puxam um pouco para a coisa brasileira, né? Assim, de até
É,
de
to,
algum.
toda, toda, toda novidade, toda mudança gera um impacto inicial, mas depois as pessoas. Isso aconteceu na história da música desde sempre. Quando entrava aquele acorde diminuto que era proibido na igreja, todo mundo, pô, esse acorde é demoníaco, não pode, né? Mas aí foi acostumando, hoje é normal. Quando, no Festival de 67, quando colocaram as guitarras argentinas, foi um quebra-pau danado, poxa. Inclusive foi
A
nesse aí
Argentina
que o
gente
Sérgio
boa, né?
Ricardo quebrou o
Não,
violão, né?
foi.
É.
Eu acho que foi no mesmo. Eu
Acho que foi
acho que não sei se é
67 ou foi no outro? Acho que foi
é um
67.
ano do outro.
Então toda essa novidade ou essa mescla no início gera um impacto muito forte, mas depois.
O barato que, por exemplo, eu acho que no Brasil a gente tem a sorte de, por exemplo, uma música popular, Tom Jobim ser popular. Então, o que acontece é que as pessoas se acostumam a ouvir uma música com uma harmonia sofisticada, né? E ter ouvido. Tá lá, né? Tá educado, assim, do brasileiro que ouviu as músicas, não sei o quê, tá com esse ouvido educado. A música toca em abertura de novela, toca em tudo que é um canto, um dentista, não sei onde toca.
Principalmente se for do Manuel Carlos, né?
Exatamente. Então, tipo, mas eu digo isso muito tempo depois, né? Quer dizer, a música
Sim.
é popular ainda, no sentido de, obviamente, sei lá. Hoje em dia eu já não sei mais, cara, porque assim, a musicalidade de gente que viveu mais atrás, que ouviu tudo isso, hoje eu não sei até onde isso vai, entendeu? Por isso que você está falando o que que tem que voltar, o que tem não sei o quê. A gente não sabe em que pé que está, né, dentro da cultura popular mesmo, o conhecimento, se as pessoas, se todo mundo hoje em dia, se todo jovem conhece legal um Tom Jobim, por exemplo. Eu não faço ideia. Provavelmente conhece as músicas que elas tocam de alguma forma, estão aí no ar até hoje, né? Obviamente, mas assim, o Brasil é tão gigante, né, cara, que a gente não tem essa noção. Mas a música brasileira que eu ia dizer, pô, tem o choro, né? Tem o depois a bossa nova, mas sempre teve essa. Tem uma sofisticação, assim, um Villa-Lobos, um compositor que pega coisas populares e mistura, né? Tanto
Guerra Peixe.
Guerra Peixe, exatamente. Então, tipo, a gente tem uma música
Muito
sofisticada,
rica.
mas o interessante é justamente, o que eu acho mais interessante é a Pixinguinha, a Rosa. É uma música complicada, assim. Então, tipo, pô, as pessoas cantarolam, assim, tranquilo. Porque a gente está educado mesmo sem saber, você está educado um tipo de música ali, que cada país tenha, né, a sua.
É.
E aí é.
É como você ir no Nordeste e ver um menino de 12 anos tocando frevo como se estivesse brincando, né? Tocando parabéns pra você. Você fala, caramba, tá tocando frevo, mas nessa. Mas pra ele tá escutando isso desde 3 anos de idade, então.
Quando pega o instrumento vai querer aprender aquilo.
É,
Mesmo que
fica
seja
normal.
difícil, vai conseguir. Vai ver a gente tocando. Pô, aliás, a gente está falando de lá de Recife, né, cara? A orquestra lá do Spock, cara,
Nossa, o Spock
é
passou pelas
absurdo.
lives também aqui.
Não passou?
Passou.
Boa, cara.
O Spock é gigante, nossa.
Você chegou a ver ao vivo?
E ainda não vi ao vivo. E ele é poeta também, falou na live, recitou poemas dele, ele é escritor, tem um livro.
Ele é demais. A gente tocou no carnaval em Recife. Era o Kid Abelha e eles.
Uau.
Por incrível que pareça. Aí a gente se falou, acho que eu dei até uma canja. Mas enfim, Mas o pô, é muito bonito,
É
né, cara?
bonito, é bonito.
Uns arranjos de orquestra bonitos pra caramba também, aquela coisa do frevo também, que é o que você falou, tem um desafio ali de
Total, total. E tem um
muito
menino de
grande.
12 anos faz nisso quando, como se a gente estivesse tocando parabéns para você.
Que absurdo, né?
Ô Jorge, pô, maravilha, cara, conversar com você. Quais são os seus projetos
Opa.
aí? Ah, que vai acabar a live, vai acabar em 2 minutos. Você tem.
Se você quiser, você pode voltar para a gente se despedir com um papo
Pô,
aí, despedir da
maravilha.
vida.
Então, maravilha. Eu vou encerrar, gente, e volto que aí a gente despede com mais calma, sem correria com o Jorge, ok? Então vou fechar rapidinho, tá, Jorge?
Tá ótimo.
Rapidinho.
Coisas populares e mistura, né? Tanto
Guerra
de
Peixe.
guerra, peixe, exatamente. Então, tipo, a gente tem uma música
Muito
sofisticada,
rica,
mas
né?
o interessante é justamente, o que eu acho mais interessante é a Pixinguinha, a Rosa. É uma música complicada, assim. Então, tipo, pô, as pessoas cantarolam, assim, tranquilo. Porque a gente está educado, mesmo sem saber, você está educado um tipo de música ali, que cada país tenha, né, a sua. E aí é.
É como você ir no Nordeste e ver um menino de 12 anos tocando frevo como se estivesse brincando, né? Tocando parabéns pra você. Você fala, caramba, tá tocando frevo, mas nessa. Mas pra ele tá escutando isso desde 3 anos de idade, então.
É, quando pega o instrumento, vai querer aprender aquilo.
É,
Mesmo que
fica
seja
normal.
difícil, vai conseguir. Vai ver a gente tocando. Pô, aliás, a gente está falando de Recife, né, cara? A orquestra lá do Spock, cara,
Nossa, o Spock
é
passou pelas
absurdo.
lives também aqui.
Não passou?
Passou.
Boa, cara.
O Spock é gigante, nossa.
Você chegou a ver ao vivo?
E ainda não vi ao vivo. E ele é poeta também, falou na live, recitou poemas dele, ele é escritor, tem um livro.
É, ele é demais. A gente tocou no carnaval em Recife. Era o Kid Abelha e eles.
Uau.
Por incrível que pareça. Aí a gente se falou, acho que eu dei até uma canja. Mas enfim, mas o pô, é muito bonito,
É
né, cara?
bonito, é bonito.
Uns arranjos de orquestra bonitos pra caramba também, aquela coisa do frevo também, que é o que você falou, tem um desafio ali de
Total, total.
muito
E tem um menino de 12 anos faz nisso quando, como se a gente estivesse tocando parabéns para você.
grande. Que absurdo, né?
Ô Jorge, pô, maravilha, cara, conversar com você. O nosso papo se deu por uma descoberta que eu não sabia dessa sua entrada na música, que eu fiquei de queixo caído, como foi incrível. Nada acontece por acaso. Deus abençoe Sonny Rollins. Uma curiosidade que eu tenho: aquele cara que falou contigo lá na garagem no ensaio para você pegar o sax, você tem contato dele? Você sabe quem é?
Não tenho, cara. Que doideira, né?
Caramba, você é maluco!
Isso é coisa. Eu tenho que descobrir qual é a cidade,
Nem a
porque
cidade.
eu não lembro a cidade, mas eu de repente descubro a cidade, de repente. Vai que hoje em dia, né? Pergunta quem toca sax e guitarra lá, nos músicos lá,
É,
quem
se for uma cidade
tá tocando.
pequenininha, às vezes
É uma cidade
sabe, né?
pequena, eu tenho que descobrir pelo itinerário ou alguma coisa onde que o Santana passou, porque essas coisas, se você quiser fazer investigação de Sherlock Holmes mesmo,
Pô, vale a pena, hein?
você vê qual é a turnê do cara, vê quais são as cidadezinhas, vê de onde eu vim, para onde eu fui,
Aí você
papapá.
quer ver você ficar de queixo caído? É eles falarem assim: olha, nunca existiu ninguém aqui que toca guitarra e sax, nunca teve um ensaio aqui, o Santana nunca passou aqui, imagina?
Nunca passou.
Aí
Aí
você
foi
fica
uma coisa
maluco.
meio. Isso é legal, legal mesmo. Pô, desaparece a história do cara, né? Pô,
É.
isso é bom mesmo. Hein? Vai
Pô, Jorge.
desaparecer do passado, né? Tudo que acontece, que o cara acha que aconteceu, vai sumindo, assim.
É, tem um filme que eu assisti, na verdade, é relação à música dos Beatles. Eu esqueci como é que chama. Não, Yesterday, é um filme que chama Yesterday. O cara que é muito fã dos Beatles, acontece um apagão no mundo, todo mundo esquece as músicas dos Beatles, só ele que lembra. Aí ele começa a escrever e virou um sucesso. Já viu esse filme?
Aí
Fantástico.
faz até um certo ponto, não vou dar spoiler, né? Mas ele vai sacando que ninguém conhece Beatles e ele
Exato.
mostra para as pessoas piram, né?
Exatamente,
É
chama Yesterday. Maravilha. Jorge,
engraçado. Então,
obrigado.
beleza, querido. Deixa eu só te falar um lance. Eu,
Claro.
desculpa, que eu acabei que eu não li, até estava dando uma olhada aqui, eu vou ver esses sete pilares aí, mas me dá em 3 minutinhos aí, me diz mais ou menos o
Vou
que
te
é,
falar.
já
Vou te
fiquei
falar e
curioso.
vou te mostrar em qual dos pilares o nosso papo se deu. São sete pilares essenciais para a evolução de um músico. Ó, sonoridade, a gente já começou falando de sonoridade quando você mencionou do Nivaldo Ornelas, diafragma, aula, que era só duas notinhas. Técnica, você falou a sua questão com a técnica, você falou que a sua musicalidade passou por um outro caminho. Repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Olha só, curiosidade, quando você fala que pegava o violão e ficava descobrindo aquelas coisas. Criatividade, a questão da composição e interação é o que você fez com a sua música, né? Interagiu com muitos artistas aí e colocou sua música no mundo. É isso.
Que legal, arrasou.
Esses sete pilares, eles servem para um músico se alinhar, porque tem muito músico que é muito técnico, mas ele só usa aquela musicalidade dele dentro do quarto dele. Ele não tem coragem de pegar a música dele e colocar no mundo, ou fazer uma parceria, ou fazer um duo, um trio. Então ele precisa melhorar a interação. Tem músico que toca muitas músicas, mas nunca compôs uma, ou seja, ele tem que trabalhar a criatividade, entende? Então, esses sete pilares veio assim para mostrar um panorama do que um músico tem que evoluir assim para ele ficar em um nível artístico que ele possa permear em várias áreas da música.
Verdade, bacana, hein,
Depois
cara?
você dá uma lida, é rapidinho.
Eu vou ler hoje isso aqui. Não, eu fiquei curioso enquanto eu estava esperando entrar aqui, eu já dei uma olhadinha aqui. E desculpa eu não ter lido antes, mas eu fiquei super
Nada.
interessado. Depois de te conhecer, então já me deu mais um
Isso
estímulo para
prova que o nosso papo, sem a gente combinar nada, se deu dentro dos sete pilares, mesmo sem você conhecer.
E eu te falei justamente que botou a sonoridade em primeiro
É o início
e
de
por
tudo.
acaso me veio. Não é não que eu tenha essa cartilha na cabeça, mas eu lembrei dessa coisa do som, né? Da primeira coisa que o Nivaldo me falou. Cara,
Nada é
muito
por
prazer te
acaso.
conhecer, muito prazer. Vamos ver se a gente continua se comunicando aqui.
Pô, claro, com certeza. Obrigado, viu? Você tem alguma coisa a dizer, finalizar? Tudo
Então,
certo.
galera, só para vocês, bom, quiserem chegar lá nas minhas redes, né? Canal do YouTube, agora eu vou começar a dar uma esquentada forte. Eu tenho feito uma coisa com música eletrônica que é legal te falar, com uma coisa totalmente nova que a gente está, que é o Trip Trop, chama Trip Trop, é com Gabriel Konsker, que é um garoto, agora já um homem, mas assim, jovem, de 20 e tantos anos, 24 anos, alguma coisa assim, e ele foi criado junto com meu filho, que sempre foi muito virtuoso, muito assim, e ele influenciou muitos amigos, e o Gabriel provavelmente começou, ele toca sax também, toca piano, toca violão, toca um monte de coisa, e agora está fazendo coisa de produção eletrônica. Eu descobri um cara muito legal, muito interessante, assim, eu estou na cena eletrônica há muito tempo, mas, e sempre procurando alguém para trabalhar junto, fiz já algumas coisas com uns caras maneiros, mas ali uma simbiose boa, assim. A gente tem feito umas coisas interessantes, sendo que até estamos aqui no negócio de sax. Eu comecei a falar: olha, agora que estamos sem festa, a gente acabou falando: vamos explorar remix de coisas saxofonísticas mesmo, que a gente não precisa de letra, lançar música, pensar em tal, uma coisa mais de uns
Certo.
desafios. Aí eu desafiei ele a fazer o Take Five, né? O Take
Uau!
Five
Dave
saxo 4.
Brubeck.
É, David.
5x4.
Aí falei para ele fazer isso, passou para 4x4, aí foi muito legal. Aí rolou esse
Passou para
negócio.
4x4? Pô, como é que ficou, hein?
Pô, cara,
Caramba!
você ficou legal, porque ficou a sonoridade de tudo tá maneiro, assim, e tá interessante. Eu quero até te mostrar para você me dizer, porque ela não tá pronta, mas é Trip Trop que chama. Quem quiser ir lá, já tem um filmezinho genial que me passa do
Aonde?
Poldésimo
Aonde
para.
que vê? Aonde que
É
vê isso?
Trip
Tá no
Trop.
YouTube?
Não, tá no Instagram do Trip Trop. Nada foi lançado da gente. A gente não tem nenhum
Ah,
nada
sim.
no YouTube por enquanto. Mas agora a gente está com um monte de coisa andando junto assim. E é legal que agora eu estou explorando um lance mesmo do sax. Eu estou pesquisando. Você até falou do Moacir Santos. Eu estava ouvindo hoje o Moacir Santos. Quero ouvir aqui os negócios do J.P. Meirelles. Ver umas coisas que
Boa.
podem ser usadas para remixar, sacou?
Não, e sabe quem que você tem que remixar? Uma música do Sonny Rollins.
É, garoto.
Pô, que
Boa.
isso?
É história, né, cara? Bem,
A
bem
sua
lembrado.
história.
Pô, vou correr atrás firme. Maneiro.
Ficaria ótimo, pô. Trip
É.
Trop. Trip Top.
Tudo junto, Trip Trop.
Poxa, vou pesquisar aqui.
Aí vai dar uma olhadinha, você vai ver. Tem Take Five, que é como eu mostrei para ele, e depois tem Take Four no outro post.
Tem
É
que
até um
for.
post. É até um post legal, um vídeo legal, assim, uma edição maneira. Quem quiser ir lá ver, está
Que
convidado.
massa. Obrigado, viu, Jorge? Ó, mais uma vez, demais essa nossa live, nosso papo. Você é um bom papo. E ó, eu tenho uma missão agora e você tem uma missão também. A sua missão é pesquisar quem que é esse guitarrista que te deu a dica do sax. E a minha missão agora é escutar Cleiton e Cleidir.
Boa. E escuta também o Sá Rodrigues Guarabira também, que é legal.
Massa demais.
Vou ter
Obrigado,
também.
viu?
Valeu.
Gente, então a gente vai encerrando aqui com o Jorge. Muito obrigado, Jorge. E a gente vai se falando. Eu vou ouvir lá e eu vou te dar um feedback aí.
Valeu, galera. Olha só, e quem tá aí, quiser conhecer, entra lá no canal do YouTube, como eu falei, tô dando um gás. Tem um vídeo muito legal meu com a minha filha e o namorado dela. É, dá uma olhada lá também, o Thiago, que você vai curtir. Eu
Vou
toco um
olhar.
sax mais cool, assim, mais com
Ah, e
som.
fala pra gente que dia que vai ser a live do Cazuza?
A live do Cazuza é dia 23 de agosto.
23 de agosto.
Então, às
Bacana.
8 da noite.
Aí vai ser
Então,
pelo YouTube?
vai ser. Mas não vai ser pelo meu canal. Talvez eu retransmita pelo meu canal, mas vai ser transmitido por um canal maior do pessoal. Vai ser anunciado, é o Overdriver Duo, que tem uns 800 mil seguidores, só porque é uma live beneficente para atingir mais gente, né? E
Maravilha.
vai ter, talvez, olha, alguma coisa com a Clara Parada, cresceu, né? Porque vai tocar a maior galera. Acho que eu te falei aqui no começo, né?
Alô, povo, que da
É,
hora.
Paulinho, Frejá, Marina Lima, Tony Garrido, uma
Nossa,
galera,
é uma
Dudu Mota.
festa.
É uma festa, cara. É
Maravilha,
isso,
brigadão, viu?
camarada.
Pô, demais essa live
Prazer.
histórica. Vai estar registrado. Até mais, Jorge. Um abraço.
Então, cara, tudo de bom.